Está no ar mais um podcast Sessão Boteco. Cinema, cerveja e uma obra-prima moderna. Infância com possibilidade de juventude e amadurecimento. Você se sentiu amadurecido vendo esse filme?
Eu espero que sim.
Vamos descobrir aqui. Boyhood, finalmente esse filme chegou. Finalmente ele está aqui em Sessão Boteco, junto com...
O vento da mudança, do envelhecimento.
A ventania, é. Esse podcast aqui vai passar a sensação de... Vamos envelhecer aqui 12 anos e rever toda a nossa juventude. Você ouvinte, você poderia estar aí ouvindo, degustando um whisky de 12 anos para ambientar melhor a coisa. Eu sou o Flu e eu brigava muito com minha irmã no carro. E logo no início do filme eu já me senti identificado vendo aquelas duas crianças se estapeando no banco de trás. E nunca servia o travesseiro de barreira. Nunca adiantava. Minha irmã usava o travesseiro para me bater. Era bem complicado. E estou aqui com o Gustavo, que, segundo aqui o Wikipedia, tinha toda a coleção de lençóis do Dragon Ball Z.
Não era tão fã de Dragon Ball, mas eu tinha do Batman e tinha do Tartaruga Ninja.
Tartaruga Ninja era...
Eu tinha lençol da Tartaruga Ninja.
Mas aí já não era tanto a época do filme. É uma coisa mais antiga. Dragon Ball Z tava mais na moda.
Na época de Dragon Ball V Cavaleiros.
É verdade, aí talvez fosse esse filme 10 anos antes.
Sei lá, cara.
Você lembra onde você estava em 2002? Em 2000. Em 2000.
2000 eu tava...
Não, 2002 eu acho que o filme. O filme é de 2000 ou 2002. Essa
como
faixa etária.
Quando o cara tem 18 anos, ele tá em qual ano?
2013.
Então... 2013 menos 12, 2001.
Eu tenho isso anotado, cara. Não, mas eu acho que é de 2000 a 2012.
Então é quase um... 2001, então, não?
Não, é de 2000 a 2012. Tá certo. 2000 a 2012, ele começa com 6 anos. E aí termina o filme com 18. Já tá na virada pra fazer 19, que já é na faculdade, que é fora de nosso alcance.
Em 2012, quando... Eu tenho uma questão. Em 2012, quando ele amadurecia, surgiu esse podcast. Que é de 2012,
será que já tinha... Acho que já tinha, hein? Eu já tava amadurecido e a gente tava amadurecendo
ainda. Em 2000 eu tava entrando no primeiro ano do ensino médio.
É, bons tempos, né?
Pois.
Acabou o bug do milênio.
Não teve bug.
Foi
Mas
uma
foi
grande
bom,
decepção.
Foi tranquilo, foi um bom ano. Fiz bons amigos.
É. Gabriel, nosso editor, terá trabalho porque vamos ficar aqui durante 12 horas gravando esse filme e ele vai ter a sensação que o diretor teve para poder montar este filme. Lembrando que na sala 1 tem Tim Maia. É uma semana bem musical aqui, porque o filme ele pontua a passagem do tempo através da música. É um dos recursos que ele utiliza.
A gente gravou esse podcast, né, em 12 meses. Foi aos poucos. Cada mês a gente gravou um...
Bem trabalhoso. Gabriel vai colocar uma música que era primeiro lugar no Disque MTV. Em 2000. Em 2000 ainda tinha MTV. E na volta a gente vai falar aqui do filme. Vamos lá. A gente que viu o filme aqui, contamos aqui com a presença ilustre de Maurício, que estava na sala 1.
A sessão trocou, ele continuou na sala.
É, ele... ele é amigo do Lanterninha. Tá dando golpe aqui. Boyhood, da infância à juventude. Esse subtítulo é porque o povo brasileiro, ele não vê essas coisas de site de cinema. Ele vê um filme no cinema e vai ver. Na sessão que eu vi, tinha um casal que o filme, o moleque começa com 6 anos, pro Maurício que não viu, e aí vai mostrando ele envelhecendo, e o filme foi feito ao longo de 12 anos,
não,
então
isso eu tô sabendo.
É o mesmo moleque, mas no cinema tinha um casal que não sabia dessa vibe de 12 anos, e ficou comentando, nossa, parecido, né? Parecido com o outro. Eu acho que é o mesmo. Será? É parecido. O casal já é meio velho, assim, né? Aí daqui a pouco, numa hora, assim, ó. Eu acho que é sempre o mesmo, mas eu não sei como é que eles fizeram isso. Porque é o mesmo? Aí ficou dessa discussão. E por isso que tem essa coisa da infância e juventude, pra poder as pessoas já irem com essa ideia. É, esse é um filme sobre comprometimento, cara. Você se comprometer a um projeto de 12 anos é um negócio meio... Você convencer as pessoas a fazer, entrar nessa, uma coisa complicada. E o Richard Linklater, ele conseguiu. Ele teve a ideia, escreveu o roteiro. Aí o menino lá do filme que a gente vê, ele como se fosse um membro da família, né? É o Elar Coltrane. Também aquela coisa de você... Às vezes acontece com ou na tua família, né? Tem um sobrinho, teu irmão tem uma filha, aí a amiga do teu irmão tem uma filha pequena, e aí com o passar dos anos você vê, nossa, eu vi essa menina crescendo. E o filme é basicamente isso, você tem a sensação, você vê um molequinho no final, e no, aí quando no início lá, 6 anos, aí daqui a pouco 2h40 se passam, e o moleque já tá com 18 anos, cheio de piercing, com cabelo esquisito, pintando unha. Fazendo um monte de merda.
Matar esse moleque, né? Pra não correr o risco de ter um 2.
Por isso que o Maurício é uma boa plateia pra um podcast. Aí tem mais o quê? Tem mais a Patrícia Arquette, que mostra que o tempo fez muito mal pra ela.
Sim. Isso foi comentado.
É bizarro.
Isso foi comentado no Estúdio I. Que enquanto o cara envelhece bem, a mulher envelheceu mal.
É, não, e a carreira dela também. Ah, é, ela meio que ficou assim, tipo, foi até bom pra vida dela, porque ela não entrou em depressão, porque, tipo, eu tenho esse filme aí por 12 anos. Eu tô tranquila.
Se esse filme fosse uma merda, ela...
É, e agora, tipo, com o lançamento, todo o burburinho, ela vai voltar pra questão da onda. Vamos chamar ela pra fazer outras coisas. E o outro é o Ethan Hawke, que a carreira dele foi só decolando com o passar do tempo. E em alguns momentos eu ficava pensando o que ele tava fazendo, porque ele some, né? Ele é um pai meio ausente, divorciado. E aí tem no... Tipo, ele tá viajando, ele tá pegando a mulher lá no... Depois da meia-noite, e depois ele volta. Porque depois da meia-noite ele fala que ele casou e teve filhos.
É verdade.
Aí são esses filhos aí.
Olha o Cu tentando fazer um Tarantino's Mind aqui.
Não, mas não dá porque depois lá no terceiro, lá no... Depois da... Depois, não, depois do pôr do sol, que é o segundo que ele casa, que fala, depois da meia-noite, aparece o filho e não é o mesmo moleque. Não dá pra ter essa conexão, não dá pra fechar as coisas. E temos também a Lorelai Linklater, que a gente também vê ela crescendo. Ela é um pouco mais velha. E a semelhança aqui do nome é porque Richard, ele não é partidário da meritocracia, né? Ele botou a filha pra fazer o filme e arrumou um emprego pra filha de 12 anos. Já pra ele não ter que se preocupar com ela. Curiosidade desse filme é que lá nos Estados Unidos você só pode fazer contrato de 7 anos com um projeto assim, no máximo. E aí foi tudo na base da amizade. Ele conseguiu convencer geral a ficar lá, se comprometer com esse projeto. E ele tinha um acordo que se por acaso ele morresse, o Ethan Hawke ia assumir a direção.
Caramba!
E aí deve ter rolado um problema ali, né? Porque vai que... O Ethan Hawke cresce o olho.
E quer matar o diretor.
E quer matar o cara e ele morre.
Já temos outro filme.
É. E o Linklater, ele botou a filha porque a menina ficava perturbando ele. Papai, eu quero estar no filme, eu quero estar no filme. Aí ele botou. Aí sabe como é que é adolescente? No meio do filme a filha encheu o saco. Não queria mais participar do filme.
E aí ele mata a filha no filme?
Não, aí ele deve ter dado umas porradas nela e obrigou ela a continuar até o final. Outra curiosidade aqui. É que esse filme demorou 12 anos, mas ele foi filmado em 39 dias e tem 143 cenas. Aí se você fizer uma matemática aí, você vai ver quantas cenas eles filmaram por dia, em quantos dias e... Não sei, pra ver o tempo aí que eles gastaram e não gastaram. É bizarro, né? 12 anos, aí o cara filma uma vez por ano, um pouco mais que isso, um fim de semana... E aí, a gente se vê daqui a um ano.
Um projeto fim de semana, vamos começar a fazer um filme assim contigo? É, na base da amizade também.
Todo fim de semana, vamos ver o envelhecimento.
Sabe
aí.
Sabe por que não pode ser 12 anos?
Porque já tem 12 anos de escravidão. O nome do filme seria 12 anos, mas aí eles mudaram pra não ter um clima meio esquisito, né? Um filme sobre um jovem ficando velho e escravidão.
Aí é o Ethan Hawke.
O cara já tinha tudo planejado 12 anos atrás, aí vem um babaca que lança 12 anos de escravidão.
Mas o livro vem antes. O livro é de 1800. Ele que não fez uma pesquisa no Google. Poderia ter poupado uma certa frustração. E mais essas coisas, né?
Pesquisar nome de coisas concorrentes poupa frustração.
Poupa muito trabalho aí.
É uma coisa que...
O que mais poupa é criatividade. A criatividade poupa todo esse trabalho aí. Que você, se você é criativo, você bola o nome, você nem precisa dar o trabalho de procurar, porque o nome é tão maneiro que veio da sua mente.
É, mas isso é complicado demais.
Mas as ideias estão no ar.
É, um mero detalhe aí, um programa que tu vê com teus filhos e aí você não lembra, pode gerar complicações. A sinopse desse filme é a vida diante dos nossos olhos. Ela passa assim, ó, num piscar. Gustavo, você gostou?
Gostei bastante.
Gostou bastante desse filme. Como não gostar desse filme? É o grande questionamento que a gente pode debater aqui.
Deve ter gente que não gostou.
Alguém não vai gostar desse filme? É difícil. Eu também gostei bastante, mas eu esperava que fosse uma coisa incrível, fantástica, exuberante, o melhor filme da minha vida.
Ele me surpreendeu.
Mas é um filme muito bom.
Eu achei que ele fosse meio chato até.
Ele merece vários prêmios aí, porque ele provavelmente vai pro Oscar, mas eu acho que o roteiro, as escolhas, as situações, eu não acho...
Mas dizem que o roteiro não foi tão escrito.
É mais aquela coisa de... É muito tão passando, né? Você vai pegando fragmentos da vida da mulher. É, não é, não tem tanto drama e tal. É, Gustavo adora usar o Campo 3.
Uso termos que ninguém vai entender dos nossos espectadores.
Quem sabe daqui a 12 anos. Mas é legal. Primeiro pela ideia, né? Do você ver um... Porque tem vários filmes que são assim, que contam a história de uma pessoa. Tem um ator que ele é moleque, um ator quando ele é jovem, um ator mais velho e outro ator mais velho ainda.
Tipo Tim Maia,
é. Você economiza o dinheiro, né? Que você tá usando o mesmo cara. Filma uma vez por ano, filma um pouco, tudo amigo. E é interessante, assim, e você não só o moleque, como você vê todo mundo amadurecendo e mudando, né? Porque a história é a Patrícia, ela tem um casal, né? A menina mais velha, e na verdade ela é só 3 meses mais velha do que ele. No filme parece ela ter 2 anos a mais. E aí ela cria esses 2 filhos, e aí tem um pai ausente. E ela sempre tá lá com outro namorado, e sempre é um cara errado, né? Sempre tem um problema com... As crianças sofrem com essa figura paterna. É o pai ausente, mas quando a mulher arruma outro cara, sempre ela acaba recorrendo no mesmo erro, que é um cara com problema de bebida. E ela lutando para criar, botar rumo na vida dessas crianças. E é legal que o Ethan Hawke, ele aparece sempre como um cara legal, né? O pai que quer... Só aparece no fim de semana, de 15 em 15 dias. E é um cara legal, não tem tanto conflito com os filhos. E no final do filme você vê um moleque, ele já tá indo pra universidade, amadurecido e tal. Mas eu fiquei muito triste com a cena final da mãe. Porque ela não teve uma vida maneira.
Ah,
ela teve uma vida sofrida.
É, ela sofreu mais, foi complicada. A vida é complicada para as pessoas, assim.
E pro Ethan Hawke também, porque ele era um cara meio rebelde, né? Curtindo a vida, não sabia o que fazer da vida, só tava lá nos momentos maneiros com os filhos. Só que no final ele vira o cara que a mulher queria que ele tivesse sido desde o início.
É, ele vira um tiozão, assim.
É, um bundão lá. Que vende o carro maneiro pra ter uma minivan.
É, as pessoas são isso, as pessoas envelhecem, é isso. Eu acho que assim, o filme ele acompanha não só o garoto, mas as suas outras idades. A irmã mais velha, a mãe, o outro, entendeu? O Ethan Hawke, cada um com a sua época também vai envelhecendo e a gente acompanhando junto. Todos os personagens são interessantes nesse filme. Eu acho que todos eles têm alguma tridimensionalidade.
É, eles já...
Inclusive os pais alcoólatras e tudo mais, não sei o que, né?
É, porque bate de frente com o moleque e é uma experiência que ele passou ali, né? Aquilo ali vai mudar, vai influenciar ele de alguma forma. O jeito que ele se relaciona com a família, o que ele pode se relacionar com a família dele, as experiências que ele teve e tal. Eu achei triste, cara.
E você acha que tem um... Parece, eu acho que é um discurso recorrente ali, não sei se perpassa o filme, sobre o álcool. Os dois pais eram alcoólatras. No final ele não liga muito pra cerveja, assim, não sei.
É, então, ele teve muitas vezes gente que tem experiência com álcool, com vício, né, na família, acaba ou vai, aquilo afeta negativamente e a pessoa segue, ou ela vê, tipo, ó, olha só como é que o cara era, e cria uma rejeição àquilo. Isso influenciou nele. Ele teve essas duas experiências ruins com bebida, uhum, e acabou, tipo, ah, não quero beber, não quero... O medo de, não que, de querer se transformar naquela figura paterna ali.
Uhum.
Porque ele foi influenciado. Porque ele viveu algum certo tempo com aquelas pessoas. E o primeiro era muito mais agressivo, né? Porque ele chegou a cometer uma violência com o moleque. O moleque gostava do cabelo grande, o cara chegou lá e raspou. Criou uma revolta ali. Ele podia ter desandado ali, ele podia, uhum, ter virado um moleque problema. Mas ali ele não conseguiu. Teve... A mãe teve sorte, né, de conseguir fugir daquela violência. E ele... São experiências que foram moldando. E o moleque, por mais que a mãe tenha sofrido e tudo, ela conseguiu fazer aquele garoto dar jeito ali. Deu um rumo, uhum, pra ele. E você vê que teve essa influência negativa dos padrastos, a criação da mãe, a influência do professor, o professor lá...
De foto.
É, dando... Tentando botar o moleque na linha ali pra ele ser... Ou a experiência amorosa, uhum, do jeito e tal. Você vai vendo coisas que vão acontecendo com qualquer jovem, assim, até chegar na fase adulta, assim. É legal essa parte. E é legal também o jeito como o filme faz a passagem de tempo. Tanto no Tim Maia quanto nesse filme, eu lembrei do Não Pare na Pista. Porque o Não Pare na Pista, ele começa no Paulo Coelho novo e ele bota a cartelinha, né? Anos 60. Aí ele vai pro futuro, aí volta. Ele sempre tá mostrando ali, anos 60, anos 60, anos 70. Nesse, ele usa o recurso da trilha sonora, que é a música que de alguma forma tá fazendo sucesso.
Referências culturais também.
É.
Dragon Ball,
o jogo, uhum, que ele joga, a crise, guerra do Iraque, as eleições, Obama.
É bom que acaba sendo bem mais real, né, no fim das contas.
É, dá uma sensação
do
de...
Do que um filme que queria contar uma história do passado.
É, não fica artificial.
Mas o que eu ia passar, eu ia perguntar o seguinte. Esse filme, ele muda o estilo narrativo e o estilo de filmagem de acordo com a época? Porque ele realmente foi filmado 12 anos atrás. Ele foi evoluindo. O estilo de filmagem, o estilo de narrativa, o estilo de história...
É bem dos 90, tipo série de TV ao início.
É, né? E vai mudando?
É meio sutil, mas...
Essa é uma questão, não consigo.
A minha questão toda de não ver o filme é, há 12 anos atrás, filmava-se cinema, tecnicamente, diferente, porque parou-se de usar película ao longo desses 12 anos.
Uhum.
Tipo, será que quando
reduziu
a parar de usar película, o cara começou a ficar preocupado, porque ele começou a parada de um jeito... Ia terminar,
tipo... É, então, isso eu não consegui perceber. Sou sincero, não consegui perceber.
Será que ele foi lá e falou, foda-se, vou comprar rolos por acaso?
Eu não sei, acho que ele deve ter uma coisa bem limitada, porque ele não teve tanto dinheiro pra isso. Ninguém comprou essa ideia muito fácil, né? Ele deve ter tido mais ajuda mais pro final, porque a carreira dele também ao longo desses anos foi dando mais um respaldo pra ele conseguir embarcar em projetos. Mas, e também ele teve a questão da crise, né? Porque ele tava fazendo o filme, veio a crise em 2008. E aí ele também deve dificultar. Mas acho que ele pensou em gastar o mínimo possível. E o filme ele consegue manter visualmente uma estética.
Será que ele foi todo filmado em película? Será que ele...
Acho que foi.
Porque hoje em dia não filma mais com película.
Ainda filma, sim.
Ainda filma mais.
Mas bem pouco. Tipo, na Coreia do Sul, eles fizeram o último filme em película, em 2012. Aí acabou, agora é só digital.
Mas em 2 anos, tipo, quando ele terminou de filmar? 2010, 2011?
2012.
Então?
Ainda tava rolando um pouquinho ainda, assim.
O maluco comprou as últimas latas, cara. Essa talvez seja a tua última chance de ver um filme em película.
É, ele deve ter se planejado.
Lançamento em película provavelmente vai ser o último.
Uhum. Ah, mas ele não deve lançar em película, deve lançar em digital.
Não, ele vai lançar em digital, mas ele filmou em película.
Uhum. Ou talvez ele... É, ele foi filmando em digital... Não sei, é...
Tem... Mas assim, as questões da história, vocês acham que... Você não, que não viu o filme.
Eu acho como uma grande história, assim.
Você acha que tem uma curva de personagem, uma história, algo que importe muito, assim?
Não, não tem tanta curva.
Ou tem que ter, ou não tem que ter.
Não, porque acho que é mais difícil, porque como ele é... Você vai acompanhando esses personagens, é como se fosse uma observação, né? Você tá vendo o que tá acontecendo com a vida dele, você vai acompanhando ali. Acho que ia ser muito mais difícil se fosse uma narrativa convencional, assim, de ter... Porque ia ficar sempre martelando ele com problema com uma relação ali familiar, ele sempre sofrendo com aquilo, e aí ia chegar no final... Ele ia dar um jeito de se libertar daquilo. Sei lá, uma mãe opressora, ele sempre dependendo dela, no final ele, ó, foda-se, eu não quero. É mais você acompanhando a vida dele ali, o que vai, as coisas vão acontecendo e ele tendo que mudar. Por exemplo, quando ele chega com o segundo padrasto, que o maluco já começa a encher o saco, que ele tá chegando tarde, e aí ele, porra, aí o cara fica martelando, você tá na minha casa, minhas regras. E aí ele vai e arruma um emprego. E aí ele consegue dinheiro e ele compra um carro. E aí ele começa a ficar mais independente em relação àquele cara. E a mãe vai, e aí o cara some da vida e volta a ser só a mãe. É mais isso assim, de não ter tanta culpa porque fica meio esquisito. E ele também vai, eu não sei até que ponto ele tinha um roteiro pronto desde o início. Porque as coisas vão mudando. E até o próprio amadurecimento das pessoas ali. Deve ter colocado um pouco da vivência do que ela estava tendo nas vidas delas para colocar, porque tanto o Linklater quanto o Ethan Hawke, eles vieram de lares onde não havia presença do pai, pais separados. E aí um pouco da experiência deles com isso.
Sabe o que eu penso um pouco? Imagina se alguém, há 2 anos atrás, teve uma ideia parecida com essa e começou a fazer um filme assim. Deve ter tido alguém.
Mas falando, tem uma ideia não tão exatamente igual, mas é parecida. É um filme nacional com nossa musa Leandra Leal, que vai lançar acho que ano que vem. É Love Film Festival. É um casal que se encontra em festivais de cinema. E o filme, ele foi feito durante 5 anos com essa mesma vibe. O casal se conhece no festival de cinema em Portugal em 2009. E aí ele se encontra depois em 2010, 2011, 2012. E termina em 2013. E o filme foi feito em tempo real. Até o envelhecimento.
É, tá puto, né?
Não, no Festival do Rio, as pessoas falavam. É o Boyhood brasileiro. Mas esse do Linklater, pelo menos há uns 3 anos atrás, eu já tinha conhecimento de que ele tava com esse projeto. Mas pro final, assim, já... Porque aí ele já tava com mais crédito, né? Já tinha mais dinheiro pra terminar. Ele levou 2 anos pra ver o material todo.
Eu gostei muito do filme, eu não sei explicar muito bem porquê. Eu acho que ele quis fazer um novo tipo de cinema, assim. É meio pretensioso falar essas coisas.
É uma mistura, né, cara, de documentário com ficção, né?
É uma mistura, ele quis fazer uma coisa...
Ele quis dar realidade porque o cinema é ilusão.
Exato, eu também. É uma sensação nova cinematográfica. Acho que é isso que ele quis fazer. Da mesma forma como inventaram 3D, da mesma forma que as pessoas sentiram o trem saindo da tela quando viram isso em Newton, não sei o que, e lá vai Coquinho, ou quando fizeram, não sei, sabe? Ele quis fazer uma nova experimentação, só que narrativa do audiovisual, que eu acho que funcionou bem. Assim como ele fez alguma coisa diferente quando ele fez a trilogia dele anterior.
Porque ele também trabalha com tempo, né? Os 3 filmes têm um espaço de 9 anos, e aí você vê o que aconteceu com... Porque os filmes assim, de comédia, romântico, romance, assim, geralmente ele tem aquele tempo de 2 horas, aí o filme acaba e é o final dos personagens. Ele começou a fazer o que aconteceu na vida dessas pessoas. E aí ele foi dando continuidade à história. Ele trabalha muito com essa coisa do tempo. Ele gosta, assim. E aí o filme você vê, porque não é... O filme é o time mais artificial, né? Troca de ator. A passagem do tempo é um efeito ali.
Eu acho que o grande lance desse cara aí é exatamente sempre tentar misturar a parte do documental com o cinema pra dar mais essa parada de ilusão mesmo. Fala, porra, mas será que a vida do moleque foi assim mesmo? Eu fiquei com vontade de ver esse filme por isso. Pra ver, caralho, que bizarro. É tipo um documentário e é uma ficção ao mesmo tempo.
É, imagina o que como esse filme influenciou. Daqui a pouco eu vou fazer um documentário com esse moleque. Porque, pô, imagina você começar com 6 anos fazendo um negócio até os 18. Você, sabe, as pessoas, o mundo inteiro vai conhecer esse moleque. sei lá, você tem uma intimidade com ele. Você viu ele pequenininho ali, aí você vai vendo ele crescendo e tal. E aí ele muda. Ele crescendo assim até os 15 anos, ele tá muito parecido quando ele tava com 6. Aí ele com 18, ele muda completamente, mas você ainda consegue ver traços que te lembram daquele moleque. Isso é bizarro, é muito irado.
E os outros
não vão mudando tanto, assim. A irmã dele também não muda muito. E ela fica mais legal, ela no início ela é pentelha, assim, meio chata. Tu acha que tu não vai gostar dela, mas no final ela fica mais legal. E as experiências dele também.
Eu tinha coisa pra falar que eu não consigo lembrar.
O que, que era do Saia Justa?
Ah, falaram umas besteiras lá, umas legais, outras nem tanto, mas assim, não lembro agora.
Elas falaram bem do filme.
Falaram bem, todo mundo gostou desse filme. Eu gostei muito, achei um filme bem válido, realmente uma experiência nova de visual, vale a pena. Tem essa coisa meio da não curva tão forte, mas que tem curva apesar disso, principalmente nos tempos de cada época e tal. Mas
é mais pro final, quando ele tá mais adolescente ali, acontece alguma coisa que já dá uma mudança nele.
Isso. Eu gosto do filme e vou dar minha nota, porque eu vou no banheiro. 4 tulipas.
4 tulipas. Antes de você ir no banheiro, eu vou dar 4 tulipas e um garotinho.
Justo.
Que eu achei legal. E tem uma história engraçada que eu tentei vir na cabine, mas aí na sala do Cinemark Botafogo, atrás, tava tendo uma obra. No prédio do cinema. Eu não sei se era do cinema ou do prédio, do Botafogo Press Shop. E o cara tava martelando. 10h30 da manhã, martelando. E na parede, bem atrás da tela. Tipo, não dava pra ver o filme. Martelando, martelando, martelando. E tentaram lá, não ia conseguir, vai ter que ver o filme martelando. E, porra, eu saí, eu não aguentei. Com 5 minutos de filme, não tem como você ficar vendo um filme bom, ouvindo a martela. E muita gente ficou. E aí eu fiquei, porra, imagina, 2 horas e 40, você vê um filme com martelada e uma experiência, pô, esse filme é uma experiência.
Mas imagina se fossem 12 anos.
Porra, pior ainda.
Mas imagina quem achou que você ia lá pra parar com a martelada.
É.
E se a martelada parou 5 minutos depois que você foi embora e as pessoas passaram a acreditar que de verdade você foi lá e parou com a martelada?
Ó. Oh.
É verdade, eu tenho que contar essas pessoas que estavam lá perguntar o que aconteceu, fiquei curioso.
Se um dia tu estiver andando na rua, alguém fala, porra, moleque, tu mandou muito bem naquele dia.
Não, vou perguntar, e aí, o filme, como é que ficou? Não, depois de 10 minutos parou martelado. Pô, ainda bem, convenci o cara lá, gastei um tempo, mas aí eu fiquei 10 minutos longe do filme, achei que não ia entender nada e fui embora. Aí o cara vai ficar eternamente grato.
Você se sacrificou pelo grupo da imprensa.
Farei isso.
Isso é que tem amizade com a imprensa.
É verdade. Deve ser ruim morar perto da igreja, né? Porque a obra de igreja nunca termina.
Ah, mas será que a obra de igreja tem muita martelada?
Obra de igreja tem...
Você tá ensinando alguma coisa? Algum relacionado a
igreja? Igreja tem muito sino, independente da martelada.
Já morou perto de igreja?
Já.
Já morou na igreja,
mas
por um tempo.
Mas nunca escutei sino, na verdade.
Um padre.
Já morei perto da quadra do Salgueiro. E era muito barulho.
Agora não é mais tanto.
Diminuiu, né?
Maurício...
Ah, eles fecharam a parada.
Uma música que, tipo... condense a sua vida dos 6 aos 18 anos. Se você pudesse uma música que condensasse esse tempo para encerrar aqui o programa e condensar, está na moda. Condensamos muito lá no podcast do Tim Maia, que está na sala 1. Para encerrar aqui, uma música em sua homenagem, assim, esse período tão marcante que deve ter sido para você. Em alguns momentos eu ficava lembrando o que eu tava fazendo e tal.
Caralho, mas de 6 aos 18 anos é muito tempo, né?
É, rapaz, 2 horas e 40 de filme.
É muito.
Sua vida daria mais? Tipo, seria uma série de 26 episódios?
Não, dá pra não.
Vê se tipo uma série da HBO. 3 episódios, uma coisa mais artística.
Daria.
A música, com Raimundos.
A HBO é bom que tem peixinho.
Secos e Molhados.
Tem que ser N5, assim. Sei lá.
É.
N5.
Porque o filme tomou uma vibe meio.
É mais fácil ser Raimundo,
Charlie Brown Jr. Semana que vem a gente volta com Interestelar. Falando em tempo, né? Vamos viajar no tempo. Eu descobri que o filme é sobre isso, fiquei curiosíssimo.
Tempo e espaço. Eu imaginei, eu não quero saber mais nada desse filme.
Até mais.
Chegar lá e assistir.